Capítulo 27. Eterno. A Bíblia diz: o amor jamais acaba. 1 Coríntios 13 e 8. O apóstolo Paulo nos brinda com a última característica do amor. Só que agora ele não mais descreve uma qualidade intrínseca, algo que se relacione com a própria natureza desse dom maior, como a paciência, a benignidade e as outras que vimos anteriormente. Esse tipo de descrição encerrou-se quando ele disse que o amor tudo suporta. Aquela era a última pincelada que faltava para dar como acabado o quadro do amor. Mas faltava algo muito importante, sem o qual estaria comprometida uma compreensão mais profunda dessa grande virtude. Era necessário ainda posicionar o amor dentro da complexa questão do tempo. Tempo. Componente da existência que veio a surgir por causa da criação. O fato de sermos finitos e compostos de matéria nos deixa dependentes de referenciais. Estamos sempre à procura de medidas e padrões que nos permitam mensurar e avaliar feio ou bonito, grande ou pequeno, claro ou escuro, novo ou velho. O fator tempo destaca-se nessas medidas. A ideia de duração é tão vital para nós humanos que nem conseguimos raciocinar sem projetar as coisas no tempo. Qual a idade? É provisório ou é perene? É fugaz ou tem solidez? Qual a durabilidade? Para melhor compreensão do que é o amor, seria natural perguntar: quanto tempo vai durar? Até quando estará entre nós? Continuará para sempre? A resposta vem de forma clara: o amor jamais acaba. O amor é eterno. Do restante do versículo 8 até o 10, de 1 aos Coríntios 13, Paulo contrasta a eterna duração com o amor com a provisoriedade dos dons do Espírito Santo. Os dons são capacitações que o Espírito Santo concede aos crentes para serviço na igreja. Seria concebível pensarmos algo como: ora, se o Espírito Santo é eterno e nós também, então os dons durarão eternamente. Mas não é assim. Os dons nos são dados para serem utilizados numa fase específica da nossa existência, enquanto estamos vivendo em corpos mortais. Antes da segunda vinda de Cristo, vários dons terão sido dados e tirados das igrejas locais. Não há uma relação exata dos dons existentes em determinada fase da igreja ao longo da história. Até mesmo as listas de dons no Novo Testamento não parecem ser completas. Quando a igreja finalmente for arrebatada para o encontro com Cristo nos ares e passarmos pelo processo da glorificação, já não precisaremos mais dos dons, de nenhum deles, com uma única e honrosa exceção: o amor. Em seu entusiasmo característico, que às vezes o leva a se desviar provisoriamente do assunto em foco, Paulo discorre nos versículos 11 e 12 sobre o nosso estado futuro. Deixo de comentar esse trecho por fugir do objetivo deste livro. O escritor sagrado encerra a exaltação ao amor com o versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior deste é o amor. Agora o amor é comparado com a fé e a esperança, virtudes imprescindíveis em cada igreja antes de Cristo voltar. Sem fé, não conseguimos agradar a Deus. Sem esperança, não temos em quem nos apegar. Como nos manteremos fiéis, motivados, alegres, ativos, em grande expectativa, sem fé e esperança? Não exageramos se estimarmos como da mais absoluta necessidade a presença da fé e da esperança em nosso meio. Mesmo assim, o amor é maior. E não é difícil entender o motivo. O amor é eterno. Quando chegarmos à presença de Deus, glorificados e com corpos espirituais, não haverá mais necessidade de ter fé e esperança. Fé envolve realidades que não vemos. Se estaremos vendo Deus face a face, para que fé? E se já nos foram dadas todas as maravilhas que nos foram prometidas, para que esperança? Ambas serão dispensadas. Mas o amor continua eternidade adentro, indiferente ao tempo. E nem poderia ser de outra forma. Se Deus é amor, conforme a Bíblia ensina, e Deus é eterno, o amor tem de ser eterno. E ficamos a imaginar, entre todas as maravilhas que encontraremos no céu, uma das maiores é que o amor será exercitado em toda a sua plenitude. Será tão desnecessário dizer amemo-nos uns aos outros, quanto dizer hoje, irmãos, respirem. Amar intensamente será natural, fará parte do nosso ser. E o que é melhor, extremamente agradável. Quanto aos dias de hoje, já reconhecemos anteriormente que amar é, até certo ponto, contra a nossa tendência natural. Embora regenerados pela fé e tendo sido feitos habitação do Espírito de Deus, a velha natureza nos leva a não amar. É a duríssima luta da carne contra o Espírito, aspas, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5:16 e 17. Com toda essa luta dentro de nós, amar não é fácil. Temos de ouvir frequentemente pregações que nos exortam ao amor. Precisamos permanecer sempre vigiando a nós mesmos para não relaxarmos. Muitas vezes temos de chegar ao ponto de nos forçar à prática do amor. É importante saber que essa é a nossa realidade atual para podermos reagir de modo responsável. Não podemos relaxar e ficar usando desculpas. Amar? Eu? Sabe como é a minha velha natureza? Não deixa. O que eu posso fazer? Mas lá no céu, aí eu vou amar os irmãos à vontade. E assim terminamos chegando ao pecado da autoindulgência. Amortecemos a nossa própria consciência e passamos a achar natural uma vida quase destituída de amor. Nada de culpa, de arrependimento, de pedir perdão a Deus. Tudo errado. A revelação de tantas qualidades do amor, culminando com essa de que é eterno, deveria nos deixar ansiosos por obtê-lo, e em medidas cada vez maiores. Se coisas do mundo nos atraem a ponto de nos empenharmos intensamente em adquiri-las, frequentemente numa dedicação exagerada e pecaminosa, por que não buscarmos algo valioso, nobre, puro, que nunca se acaba? Somos peritos na arte de conseguir coisas que agradam a nossa carne, nos dão conforto físico e satisfazem a nossa vaidade. E fraquíssimos na obtenção de virtudes que o próprio Deus oferece para derramar em nós através do Espírito Santo. Entre elas, a virtude maior, o amor. Quantas vezes temos decidido amar mais as pessoas com a mesma determinação que um rapaz apaixonado procura agradar a namorada? Quantas vezes temos nos empenhado em nos apossar do amor com a mesma dedicação que um aluno sério estuda para o vestibular? Quantas vezes temos lutado com Deus em oração, pedindo que Ele nos capacite a exercer um amor mais profundo e sacrificial pelas pessoas? A verdade é que temos sido exímios desperdiçadores das possibilidades de amar. Amamos pouco porque queremos amar pouco. À medida que nos dispuséssemos a lutar contra o egoísmo e a amar de maneira mais intensa as pessoas, Deus nos iria capacitando ao longo do processo. Veja se não é exatamente isso que Ele próprio nos garante na sua palavra, aspas, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado, fecha aspas. Disse o apóstolo João em 1 João 4,12. É um grande erro adiar a decisão de começar a amar seriamente apenas para quando sentirmos o coração transbordando de amor. Isso nunca acontecerá, pois deve ser exatamente o contrário. Decidimos amar e começamos a amar, mesmo que tenhamos apenas 1 miligrama de amor para dar. Deus honrará a nossa iniciativa e, aos poucos, nos aperfeiçoará e aumentará as nossas reservas de amor. Não creio que haja alguma coisa que dê mais prazer a Deus no trato conosco do que derramar amor em nosso coração quando resolvemos amar. O que estamos esperando? Com as palavras "O maior destes é o amor", termina o hino ao amor. É lamentável que o trecho estudado neste livro, 1 Coríntios 13, um dos mais belos e profundos da Bíblia, seja tão mal utilizado por pastores, pregadores e crentes em geral. Os versículos de 1 a 7 praticamente só se ouvem em leituras formais de cerimônias de casamento. E do trecho restante, os versículos 8 a 13, fizeram um verdadeiro cavalo de batalha na polêmica carismatismo-não-carismatismo. Quase sempre que se alude ao trecho é em referência à questão da cessação ou não dos chamados dons carismáticos. É óbvio, pelo próprio contexto, que o propósito principal de Paulo ao escrever esse trecho não foi falar sobre dons carismáticos. O que ele queria, acima de tudo, era enfatizar que o amor, por ser eterno, é superior aos outros dons, que são provisórios. Que o Senhor nos dê mais responsabilidade e sabedoria para aproveitarmos tudo o que essa maravilhosa porção da sua palavra tem a oferecer. Que essas palavras inspiradas se tornem para nós um objeto constante de estudo, de meditação, de decisões. Um alvo de vida.